Água de coco todo mundo quer, toda sede quer. Água de coco é o quê?
É coco ice, é coco ice, é coco ice.
Coco ice é saúde em geral, além de peças e serviços das linhas leves e pesadas. Remotores, Avenida A, em frente ao posto Guanambi. WhatsApp 77991997122. Direção do amigo Edinaldo.
Quer vender muito mais e aumentar seu faturamento? A Liciition te ajuda a vender para o maior comprador do país. Com nossa consultoria e assessoria em licitações, sua empresa pode aproveitar grandes oportunidades de negócios de forma segura e descomplicada. Não perca tempo. Conte com a Liciition, sua parceira para faturar mais e crescer no mercado. Liciition, concentrando sua empresa a grandes oportunidades. Ligue agora ou fale com a gente pelo WhatsApp 77988088406. Liciition, estratégia, eficiência e resultados.
Goleada de ofertas. Rede Construir Constrular Guarambi. Gol de economia na Rede Construir Guarambi. Chegou o Festival de Banheiro Rede Construir. Aqui o preço joga no ataque e a economia marca de placa. Bacias sanitárias em ofertas. Torneiras com preço artilheiro. Pisos e revestimentos para deixar seu banheiro bonito, moderno e campeão. Tudo com condições especiais para você construir, reformar e economizar de verdade. Mas atenção, é por tempo limitado e enquanto durar o estoque. Rede Construir Guarambi. Avenida Tiradentes, 2377, bairro Alvorada. WhatsApp 77-3451-5041.
Tudo certinho, tudo em dia, pra você se tranquilizar.
Precisando de uma contabilidade confiável? A George Contabilidade oferece assessoria completa com especialistas em fiscal, contábil e pessoal, garantindo que a sua empresa esteja sempre atualizada. Visite-nos na rua 13 de maio, 415, no centro, próximo à Praça do Feijão, em Guanambi. Contato 3451-2144.
George Contabilidade, sempre pronto pra te ajudar.
Aqui na Cultura, o esporte tem muito mais credibilidade no Balanço Esportivo.
Estamos apresentando Balanço Esportivo.
É, Zeca, eu decidi botar uma trilha mais animada aqui de fundo, tirar daquele do que era o comum, mas a gente continuar aqui com o balanço. Zeca de Deus, muita gente mandou aqui o áudio, só tem que agradecer. O André Luiz lá na Fazenda Lagoa do Tamboril já passou aqui pra gente. Tem também o Hélio Ribeiro mandando um áudio aqui no Balanço Esportivo. Alô, Hélio.
Boa noite, abraçado, boa noite, Zeca de Deus. Eu tô aqui na Fazenda Joane Bezerra ouvindo o seu programa. Eu quero mandar um alôzinho pra minha mãe, Dona Elza, lá na Fazenda Pará. Um alôzinho pra minha irmãzinha, André Ribeiro. Um alô para meus quatro sobrinhos. E um alôzão para ali, Costa Invernada e família. Um alôzão para o pessoal de Morrinhos. Um alô para a Daís do Caminhão lá de Morrinhos. E de 1 a 100, para não esquecer de ninguém. Desejo você um bom trabalho. Abençoado por Deus. Tô de bom. Hélio Ribeiro, estamos juntos.
Valeu, Hélio, muito obrigado pelo seu áudio. Tem Leidinha Rita em Morrinhos. Boa noite, pessoal do Balanço Esportivo. Sou Leidinha Rita de Morrinhos. Chitãozinho da Bahia, valeu, cara. É, audiência aqui do Balanço Esportivo. Tal também tá ligado no Balanço Esportivo. Alô, Tal.
Boa noite, Igor. Boa noite, Zeca. Falando sobre as seleções que vocês estão falando aí, com certeza amanhã recomeça. E pode escrever o que eu tô falando aí. Finaliza aí, tem tudo para dar Argentina e França. E eu acredito eu que a França vai ser campeã e Mbappé vai ser artilheiro da Copa, viu? Boa noite, Zeca, boa noite, Igor.
Valeu, Tal, muito obrigado aí pelo seu áudio. Tem mais áudio aqui também no Balanço Esportivo.
Boa noite, Roberto Santos. Boa noite, Igor. Boa noite, Zeca. E boa noite a todos os produtores do Balanço Esportivo. É, o que eu ia falar, vocês falaram tudo, até coincidência. Concordo plenamente com tudo que você falou e o Zeca. O Zeca falou bem, acho que tinha um lugar pro Luiz Henrique aí. E Igor, você também, eu concordo com você. O Neymar deveria ter começado entrando. Se o técnico levou, pô, era um jogo decisivo. Ali, ó, sempre vem aquele negócio, se tivesse feito aqui, se, mas a gente tem que reconhecer os erros. Eu acho que poderia ter mudado esse resultado. Eu não tinha, como eu te falei, eu tinha mais medo do Japão do que na Noruega. Os culpados, para mim, em primeiro lugar, o técnico. Até o primeiro lugar foi um culpado. E em segundo lugar, o pênalti. Que nem você falou, se tivesse feito aquele pênalti, se o Neymar tivesse já entrado, a história do jogo seria outra. O Zeca falou bem. E o Brasil não jogou mal, Igor. Ele perdeu 3 gols. O Henrique faz aquele gol, estava 0-0. Ele veio me entrar com o Neymar, já faltando o quê? 15 minutos, 20 minutos? Ah, não. O verdadeiro culpado é o técnico. Ele tem que pedir demissão. Eu sei que renovou até 2030, mas eu não confio mais nele. Não confio de jeito nenhum. E parabéns, Igor e Zeca. Vocês falaram tudo que eu ia falar. É, eu concordo plenamente, tudo que vocês falaram é o que eu ia falar, tá bom? Boa noite, Zeca, boa noite, Igor, boa noite, Roberto Santos.
Valeu, Dito, muito obrigado aí pela audiência, pelo áudio aqui pra gente. Tem também mais um corintiano ligado. Alô, Hugo Borges.
Boa noite, amigos, manda um gol pra mim, tô sempre na escuta do programa. Pois é, moço, quarta-feira passada eu xinguei a seleção belga, falei que eles eram ruins, eles foram lá empatados nos últimos minutos contra Senegal. Aí virou na prorrogação, na cobrança de pênalti. Aí nas oitavas de final, goleado os Estados Unidos por 4-1. É meio contra a minha própria vontade, deu um estímulo aí pra seleção belga. Eu acho que eles escutaram o programa, né? Zoando aí. O que eu tenho pra falar hoje, valeu.
Valeu, Hugo. Eles estavam escutando, o técnico certeza estava aqui com o foninho, escutando o Balanço Esportivo, porque só foi a gente falar da Bélgica. 2-0, a Bélgica perdendo, a Bélgica vai lá, empata e na prorrogação, um pênalti no último minuto, vão lá e conseguem a classificação. Um alô especial, galera de Morrinhos, alô, seu Valdemir.
E aí, Chitão, como é que tá aí? Chitão, Zeca, Deus, todos meus amigos aí da Rádio Cultura, uma boa noite pra vocês. Nós agora, nós brasileiros temos que torcer pro Brasil não classificar, mano, pra nós não passar raiva. Nós brasileiros temos que torcer pro Brasil não classificar, pra nós não passar raiva com o nosso parceiro. Pra nós, todo time tem um representante de decidir uma partida, e o Brasil não tem. Os outros times tem tinha Maradona, hoje é. Tinha Maradona que seguia o Argentina, né? Já tem os outros, tudo tem. Hoje no Brasil não tem nenhum, né? Pra decidir. No tempo de Pelé decidia. E hoje o Brasil não tem. Pegar com Deus pro Brasil não classificar. Pra nós não passar raiva. E eu meio gastei meio mundo de dinheiro fazendo festa. Sabe o que eu gosto do esporte? Que eu sou esportista, né? Pois é, tudo de bom. Eu vou torcer agora pro meu Fluminense. E vou meu Fluminense jogar bem. Gente, compramos mais um jogador e vamos ver o que, que vai dar também, né? E o mais um brasileiro hoje está jogando mais por dinheiro. O brasileiro antigamente dos outros jogadores que tinha Pelé, jogava com amor a camisa. Hoje o jogador brasileiro joga por amor com dinheiro. Tudo hoje não tem jogador no Brasil mais não. Hoje joga tudo com amor a camisa. Uma boa noite, um bom trabalho para vocês, tudo de bom. Um abraço, meu amigo Valdemir.
Valeu, Valdemir, muito obrigado aí. Sempre ligado no programa, Zeca de Deus. E cadê o alô da galera, Zeca de Deus? Que te para, fala, Zeca, manda meu alô aí no Balanço Esportivo.
É, rapaz, sou muita gente, né? Mas sempre aqui eu vou ter que mandar alô novamente pra essa turma que sempre pede alô aí. Mas tem alguns que a gente acaba esquecendo numa nota aqui, aquela coisa toda. Eu quero agradecer ao seu Valdemir de Morrinhos. Aliás, a todo mundo aí de Morrinhos. Tem Caldeirão, alô. Alô, a dona Eva, cadê a Geniel, se você, todo mundo aí, muito obrigado pelo carinho, Seraima, a turma toda daí, que estão ligados no Balanço, lá pro lado de Mutância, Monte Alto, Sebastião Laranjeira, Pindaí, e vamos nós até Urandi, muito obrigado aí pelo carinho, Matina, dona Lourdes, alô, dona Lourdes, muito um abraço, forte abraço, muito obrigado aí, senhor Ananias, tá ligado no Balanço, vem com a gente, olha aqui, vamos lá, Balanço aí, então Alex, grande Alex aí da Uber, também tá ligado aqui no Balanço, esse cara bacana, sem 100% aí, Alex, mora aqui mesmo, aqui no, na antiga, aqui, né, do seu Dodô, aqui na Vila Nova. Grande Alex, muito obrigado pelo carinho, alô Tião, um forte abraço, seu Nino, lá na, no Exu, lá em Mutância também, tá ligado aqui no, no Balanço Esportivo, alô Mirim, grande Mirim ali, tá ali próximo ao Morro de Dentro, tá com a mãezinha dele lá agora, cuidando das palmas, dando palmos gado, né, Mirim, o rei da verdura, alô Miro, um forte abraço, Mirim, seu Zenô no Morro de Dentro, muito obrigado, seu Valdemar também no Morro de Dentro, ele é toda a família, doutor Som, grande doutor Som também, esse, né, esse cara é um esportivo aqui também de Guanabí, sempre tá aí, sempre uma mão aí nessas escolinhas, aliás, ele que é o pai dessas, dessas escolinhas de muitos anos lá atrás, então um grande forte abraço ao doutor Som, que também tá ligado no esporte, muito obrigado, Paulo Renato, muito obrigado, doutor Paulo, você traz pro Vasco agora, né? Muito bem, obrigado, tá aí ligado no balanço, filho do saudoso Renato Oliveira, Paulo Turismo, viajando para todo lugar do Brasil, grande Paulo, ali no fundo da rodoviária, grande Paulo Turismo, também tá ligado aqui no balanço, obrigado, Paulo, e aí, quer viajar? Liga aí pra Paulo, viu? Ele não deixou o telefone aqui, mas a gente vai depois. Olha, na Tiradentes, Gil Motos tá lá, também trabalha, o grande Gil Motos, preço bom, tá lá até agora, lá tomando aquela cervejinha, mas a turma, né? Para o serviço, é claro. E também lá dentro tem um serviço também de borracharia, grande, grande Gil Motos, obrigado pelo carinho, Zé, no Monte Pascoal do Amêndoa, alô Manel, Zé da Amêndoa também tá ligado no balanço, e o nosso amigo Zé, grande, Emanuel também na Salinha de Andrade, alô Mazinho, um forte abraço, Mazinho tá aí no prédio aí de Santos aí, e é claro também Neguinho, grande Neguinho da Primard, esse grande segurança aí, que também faz um belíssimo trabalho com segurança, o homem cabra, cabra retado aí, ele e a sua turma aí, é um dos maiores seguranças do sertão da Bahia, muito obrigado pelo carinho, ele, a esposa dele, a criançada aí, obrigado pelo carinho, alô Jacinto, boa sorte, também tá ligado aqui, muito obrigado, alô Hélio Moraes, aí, ei, rapaz, só gente, alô Toninho do Frete, lá no bairro Bolada, Toninho do Frete, viaja também pra todo o Brasil esse cara aí, viu, entrega muito mais, em toda a região, Guanabí, região, Toninho sempre tá fazendo a entrega aí, ali ao lado da delegacia antiga, da antiga delegacia ali, encostadinho, vizinho do Laércio, né, que também foi um grande jogador. O Toninho também jogou, hein? É, o Toninho também jogou da bola. Toninho, você não deixou o telefone aqui, vocês vêm faz frete pra todo o Brasil, muito obrigado, Toninho também tá ligado. É, rapaz, a ótica Safira também tá ligado aqui no Balanço Esportivo. Alô, Acácio da Burg, grande Acácio, grande zagueiro, também jogou demais, né? Jogou muito o Acácio, é grande Acácio, obrigado Acácio pelo carinho aí, sempre tá aqui, sempre contribuindo com o esporte de Guanabí. Nosso grande Valdeci do nosso lá em Caidité, também tá ligado aqui no Balanço. Muito bem, ah, essa turma toda aqui, né? E olha só, já estamos quase encerrando aqui os alô, e, mas a gente vai, eu quero que o HR Turismo também lá em Caidité, nosso amigo aí, o nome escreveu, é Crenilson, é por isso mesmo. Ele tem viagem para todo o Brasil, o telefone dele é 998-44-1210. É, em Caidité, esse grande amigo aí, né, rapaz? Eu também aqui, eu quero falar também do nosso grande amigo aqui, ó, doutor Diego Pi. Muito obrigado pelo carinho, viu, doutor? E o nosso grande Jurubé. Você sumiu, Juru? Esse foi um grande cabeça de área, fez história no Bahia do Santo Antônio. Ó, rapaz, você sumiu, Juru? Onde é que você anda, Jurubeba? Vai lá, Igor.
É, Zeca de Deus, a gente já vai encerrando aqui o Balanço Esportivo. Só que uma das confirmações seria Jorge Jesus treinando a seleção de Portugal, segundo o jornal A Bola. O treinador deve assinar um contrato até 2030 para substituir o Roberto Martinez na seleção portuguesa. Jorge Jesus está perto de ser anunciado como novo técnico da seleção de Portugal. E aí, o treinador de 71 anos deve até 2030 aí, rapaz, receber basicamente menos de 4 milhões de euros brutos por ano. Cerca aí de quase 23 milhões de reais. Eita. Na conta do Jorge Jesus.
Olha
aí.
Só 0,5% pra nós aí.
Só meio, tá bom, né?
Tá bom, tá ótimo. Agora é um grande treinador. Fez história aqui no Brasil, pelo Flamengo, campeão.
A Arábia foi campeão pelos dois times que jogou.
Pelos dois times que jogou.
E que treinou, desculpa.
Agora, mesmo que não seja campeão, Jorge Jesus tem uma diferença entre esses técnicos, que é a moral, a responsabilidade, não tem negócio de passar a mão na cabeça de ninguém. Então ele tem esse bom trabalho, um belíssimo trabalho, um cara que trabalha e honra seu trabalho, independente se vence ou perde ou não. Tá aí.
Parabéns, Zeca de Deus.
Diga lá, Igor.
Muito obrigado pela sua presença, Zeca.
Obrigado, você também, balança.
É, rapaz, balança, mas não cai, porque é o Balanço Esportivo. aqui é Credibilidade no Mundo da Bola. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Voltamos amanhã com o comando do Chitão da Bahia e na quinta-feira de Balanço Esportivo. Amanhã a Copa do Mundo volta, França e Marrocos, a partir das 5 horas da tarde. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Alô, amigo do esporte. É final do Balanço Esportivo. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro.
6:58.
A primeira da cidade.
Isso aqui é o Pedrinho Pegação em nome da Lua Promoções. Essa daqui é pra quem deu uma volta por cima e tá de boa fazendo vídeo na balada. Essa é a música.
Há muito tempo que eu espero pra te ver assim, arrependida, deprimida, correndo atrás de mim. Ver você chorar era um prêmio que eu tinha que ganhar. Tô sabendo, tá roendo de par em par quando escuta nossa música tocar. Já eu não tenho, meu bem, do que reclamar. Eu tô por cima tomando um open bar. Vídeo na balada, só que não stop, cerveja gelada. Dá um tchauzinho aí, mulherada. Hoje eu tenho um harém e você sem ninguém. Eu faço um vídeo na balada, só que não stop, cerveja gelada. Dá um tchauzinho aí, mulherada. Hoje eu tenho um harém e você sem ninguém.
Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Vacinação infantil.
Pneumo 20 contra pneumonia e meningite está disponível nas unidades básicas de saúde. Gabriela Noronha.
A Pneumo 20 é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado.
Proteção às mulheres.
Ligue 180 registra denúncias de violência e funciona 24 horas todos os dias da semana. Pablo Mundim.
O Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco.
E vamos falar hoje sobre a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas.
Quem vai explicar pra gente mais sobre o tema é o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva.
São todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários já podem procurar o posto de vacinação mais próximo para se protegerem com a Pneumo 20.
O imunizante previne contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite.
A ideia é diminuir as hospitalizações, sequelas e óbitos em função das doenças.
A vacina Pneumo 20 está disponível nas unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação em todo o país. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, explica que o imunizante vai substituir gradualmente a Pneumo 10 contra a bactéria causadora de doenças como pneumonia e meningite.
O Ministério já tinha uma vacina no SUS que era Pneumo 10, é uma vacina que cobria contra 10 tipos da bactéria pneumococo, só que agora nós estamos atualizando para uma vacina que cobre contra 20 tipos de pneumococo, ou seja, é um número maior de tipos de bactéria que a vacina protege. E com isso, a gente espera diminuir ainda mais a ocorrência de meningite e pneumonias em crianças.
A Pneumo 20 é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado. Segundo Eduardo Jorge da Fonseca, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a imunização nesta faixa etária é fundamental para prevenir internações e reduzir mortes associadas às infecções pneumocócicas.
São as crianças menores de 2 anos as que mais internam e as que mais morrem, ou seja, tem maior incidência e maior letalidade. Então, esse é o grupo mais importante, é um grupo prioritário para a prevenção das doenças pneumocócicas invasivas, como a gente chama.
A Pneumo 20 também é indicada para indígenas com mais de 5 anos sem histórico vacinal, idosos com 60 anos ou mais que estejam acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais. O histórico de vacinação pode ser acompanhado pela caderneta digital de saúde da criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Gabriela Noronha.
A doença de Chagas é transmitida principalmente por um inseto conhecido como barbeiro e pode levar à morte, especialmente em populações vulneráveis.
Isso porque a infecção pode evoluir de forma silenciosa por anos e, quando não tratada, pode levar a graves complicações cardíacas e digestivas.
Para tratar a doença, a Anvisa publicou o registro de um novo medicamento voltado a pacientes menores de 18 anos.
É o Lampti, feito de substâncias que danificam o parasita e que levam à sua eliminação do organismo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou o registro do medicamento Lampti, indicado para o tratamento da doença de Chagas em pacientes pediátricos. O produto pode ser utilizado desde recém-nascidos com peso mínimo de 2,5 kg até adolescentes menores de 18 anos. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e está entre as principais doenças negligenciadas no Brasil. A infecção pode permanecer sem sintomas por muitos anos e, quando não tratada, provocar complicações graves, principalmente no coração e no sistema digestivo. O Lampti é um medicamento antiparasitário que atua na eliminação do parasita responsável pela doença. A aprovação do registro foi publicada pela Anvisa no Diário Oficial da União, com a resolução 2631 de 2026. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Buscar ajuda pode ser o primeiro passo para interromper um ciclo de violência contra as mulheres.
O Ligue 180 funciona gratuitamente, 24 horas por dia, e também pode ser acessado por canais digitais como WhatsApp.
Os atendentes são especializados para oferecer ajuda imediata, indicando os caminhos para a solução do problema.
É por meio do Ligue 180 que milhares de mulheres encontram acolhimento, orientação e encaminhamento para a rede de proteção em todo o país. Cada atendimento começa por uma escuta qualificada e humanizada. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acionado pela própria vítima ou por qualquer pessoa que queira denunciar uma situação de violência contra a mulher. A coordenadora de atendimento da central do Ligue 180, Juliana Costa, explica como funciona o atendimento.
A denúncia é registrada pelas nossas atendentes. Posteriormente a isso, nós temos uma equipe também especializada que faz a análise dessa denúncia. Então, entrando em contato com o Ligue 180, a pessoa que nos contatar vai ter ali um atendimento especializado e essa atendente, ela vai identificar qual é a necessidade dessa pessoa.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2025 foram registrados cerca de 1.470 feminicídios, o maior número desde que o crime passou a ser tipificado em 2015. Apenas no primeiro trimestre deste ano, já foram contabilizadas 399 mortes. Também cresceram os casos de violência no ambiente digital, como ameaças, perseguição nas redes sociais, invasão de contas e divulgação não autorizada de imagens íntimas. Nos 5 primeiros meses de 2026, o Ligue 180 registrou mais de 16 mil ocorrências desse tipo de violência. A coordenadora de atendimento do Ligue 180 do Ministério da Saúde, Nery Araújo, alerta que o combate ao feminicídio é responsabilidade de todos.
É importante que o Brasil inteiro, a sociedade inteira, todo mundo, igrejas, feiras, times de futebol, escolas, templos religiosos, todo mundo seja envolvido. Por quê? Porque não é um problema só da mulher, é um problema de todos nós.
Além de atender mulheres em situação de violência, o Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco. O atendimento é sigiloso e pode ser feito de qualquer lugar do mundo. Além dos 180, denúncias e informações podem ser feitas pelo WhatsApp no telefone DDD 61 9610 0180. Reportagem Pablo Mundim.
Cidadão conta com uma nova plataforma do programa Luz para Todos.
O aplicativo permite registrar e acompanhar solicitações de atendimento, facilitando a identificação de famílias que ainda vivem sem acesso à energia elétrica.
O aplicativo do programa Luz para Todos permite a cidadãos, lideranças comunitárias e instituições registrarem e acompanharem as solicitações de instalação de energia elétrica. A iniciativa é voltada para o público que mora em áreas rurais e regiões remotas do país. Segundo André Dias, diretor do Departamento de Universalização e Políticas Sociais de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o aplicativo permite acompanhar as solicitações feitas ao programa e se existem subnotificações.
Hoje, nós estimamos que há no Brasil cerca de 220 mil unidades consumidoras, famílias sem acesso à energia, mas a gente entende que esse número pode estar subnotificado, possa ser maior, e aí o aplicativo vai nos dar justamente esse conhecimento.
O aplicativo Luz para Todos está disponível nas lojas de aplicativos para celulares e pode ser baixado por qualquer pessoa de forma gratuita. Ao abrir o pedido para instalação de energia elétrica, o cidadão deverá tirar foto da unidade a ser atendida. Por meio do georreferenciamento, o Ministério de Minas e Energia vai localizar o endereço e encaminhar a solicitação para a concessionária de energia elétrica responsável pela região. Não será preciso acesso à internet para registrar o pedido. Reportagem Luana Karen.
Embaixadores estrangeiros que não residem no Brasil participaram nesta quarta-feira no Palácio do Itamaraty da cerimônia de entrega das cartas credenciais.
O ato habilita oficialmente os diplomatas diante do chefe de Estado do país onde vai atuar.
As cartas foram assinadas pelo presidente da República perante o governo anfitrião e dão início à missão diplomática.
Ao todo, 14 embaixadores não residentes no país foram oficialmente credenciados.
Um espaço para que as mulheres idosas participem da construção de políticas públicas voltadas a elas.
O Fórum Nacional pelo Protagonismo e Mobilização das Mulheres Idosas reúne organizações, movimentos sociais e representantes do poder público.
Entre os desafios tratados no fórum estão a saúde mental dos idosos, autonomia econômica e combate ao preconceito etário.
A secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Joana Célia dos Passos, fala mais sobre o fórum.
Esse fórum, ele tem a duração de 2 anos e uma das competências dele é promover iniciativas para o fortalecimento das organizações de participação social de mulheres idosas, para que a gente possa ampliar a capacidade de mobilização, o protagonismo, a autonomia e a incidência no debate sobre as políticas para esse grupo de mulheres idosas.
Segundo o IBGE, o Brasil possui 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, sendo 55% mulheres.
E vamos falar agora da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, RENAPID.
Ela tem como objetivo garantir uma articulação entre os órgãos públicos que atendem essa população.
Nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre da Silva, sobre como vai funcionar essa colaboração. Acompanhe. Boa noite, secretário. Explica pra gente o que é essa rede de proteção às pessoas idosas. Que entidades formam essa rede?
A RENAPID é a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. É uma rede que vem sendo pensada e solicitada
pela participação social, desde a nossa conferência, desde a primeira conferência de 2006, e que agora, em 2026, ela se realiza. São convidados todos os entes federativos, todas as pessoas que atuam no parlamento, no sistema de justiça, entidades privadas, entidades públicas, ONGs, universidades, enfim, são todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Agora, secretário, essa rede ela funciona para um acompanhamento mais próximo, por exemplo, de idosos que estejam em situações vulneráveis? Vamos supor, idosos que vivam sozinhos, precisem desse acompanhamento? Essa rede atua assim também?
Esse é um dos focos, mas eu vou dizer que o foco central dessa RENADP é a intersetorialidade. Para quem não está acostumado com esse termo, é dizer que algumas soluções para as pessoas idosas, ou para outros grupos também, elas precisam sempre de uma articulação com mais de um setor. Um exemplo, pode acontecer uma dificuldade da pessoa idosa em acessar um serviço de saúde. Isso pode ser decorrente do transporte, isso pode ser decorrente da dificuldade dela em ler, então ela não consegue muitas vezes pegar um ônibus ou chamar um táxi porque ela não consegue ler. E aí pode ser um outro problema, o transporte em si, que pode estar disponível ou dificultoso naquela região. Então a resposta intersetorial é o ponto central. E sim, é o objetivo também da gente, o quanto antes, enquanto sociedade, detectarmos que uma pessoa idosa está numa condição de violência ou de violação e que isso gera um risco para ela de vida, que o quanto antes ela possa ser retirada dessa situação ou que o agente causal ou a situação também possa ser o mais rápido possível eliminada ou eliminado.
E como é que os próprios idosos, os familiares ou amigos podem acionar essa rede?
A RENADP ela vai ter uma estrutura que precisará funcionar tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Então vejamos, se o problema for municipal, nós vamos criar essa rede no município para que essas entidades, esses órgãos, a gestão municipal, uma secretaria específica consiga dar a resposta o quanto antes, mas por vezes um problema que envolva, por exemplo, uma questão de uma estrada estadual, eu já teria que procurar a instância estadual para dar essa resposta, ou muitas vezes é uma questão ministerial, alguma ação que possa ser garantida por um ministério. Então, essa pessoa idosa ou familiar, quando perceba uma situação como essa, ela vai procurar algum desses agentes, dessas entidades, desses órgãos que estão vinculados a essa rede para poder acionar a resposta mais efetiva. Cabe lembrar aqui que o Brasil já tem dentro do seu estado a experiência de alguns municípios e alguns estados que já fazem uma rede. Então nós não estamos partindo do zero, esse é um ponto positivo. A ideia nossa agora é entender o que nós podemos construir coletivamente, e já houve até uma oficina para começar a conversar com essas pessoas que já estão envolvidas em alguma rede, seja ela municipal ou estadual, e perceber como essa rede pode ser construída do que nós chamamos tanto de baixo para cima, ou seja, a partir das experiências e realidade dos municípios e o quanto os governos estaduais, distrital e a União precisam se organizar para concluir as boas respostas, ou também o contrário, o quanto a União vai também construir essa rede dialogando com os estados e o Distrito Federal para poder alcançar os municípios ou, no caso do DF, as regiões administrativas também.
Para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro, secretário, sendo um caso como o senhor mencionou, né, um problema que o idoso tenha com o transporte, ele deve, nesse caso, por exemplo, procurar a prefeitura da cidade dele, e aí a prefeitura também vai estar, os órgãos da prefeitura vão estar ativos nessa rede, e aí caso se identifique outras necessidades desse idoso, a rede toda pode ser acionada? É assim que funciona?
Isso, um bom exemplo, exatamente isso. Então, se for uma questão de transporte, a pessoa idosa que consiga alcançar a prefeitura e a secretaria específica pode fazer da forma como você explicou mesmo, ou muitas vezes a gente pode ter uma liderança comunitária, você pode ter às vezes um agente, um pessoal da saúde ou da assistência que frequenta aquela casa e vai levar para algum órgão específico, seja o conselho municipal, caso exista na região, para poder muitas vezes chegar também a um órgão responsável, ou muitas vezes até se tiver uma empresa privada de ônibus que esteja vinculada nessa rede para querer de fato, já sabendo que muitas vezes isso já aconteceu, que ela também tenha uma resposta mais efetiva, ou muitas vezes até a prefeitura que vai pensar um ponto de ônibus. É um bom exemplo. Então, são vários caminhos que nós queremos criar justamente para que a pessoa, tanto aquela que tenha mais autonomia, independência e conhecimento, buscar a prefeitura, ou muitas vezes ver quem são os atores que vão circular naquele território que possa captar essa denúncia e poder encaminhar para um órgão mais específico.
Secretária, a rede também prevê a realização de diagnósticos sobre o envelhecimento populacional. De que forma isso pode se converter em políticas públicas posteriormente?
Esse diagnóstico ele é fundamental, é ele que vai balizar muito do que nós já fazemos no âmbito nacional, tanto União, Estados, DF, municípios, para ver quais são as demandas atuais. Então, hoje, quando falamos de envelhecimento de pessoas idosas, é muito importante que as ações sejam centradas a partir das demandas das pessoas idosas. E hoje nós temos uma série de informações que possam vir tanto das gestões municipais, com os dados obtidos por meio de suas secretarias, pode ser também a partir dos institutos de pesquisa que nós temos, geração de dados que nós temos no nosso país, e também a partir daquilo que é conduzido e pensado no âmbito governamental e também federal. Então, esse diagnóstico ajuda muitas vezes a criar programas que são feitos no âmbito federal, existem alguns criados já, também no âmbito estadual, e também pela pactuação que a gente pode fazer entre esses três entes, municípios, estados e governo. Então, é fundamental que os diagnósticos aconteçam e mais do que fundamental para a gestão, que isso fique sempre à disposição da participação social, da sociedade como um todo. Então, a transparência, a divulgação, a linguagem simples desses diagnósticos também faz parte da RENADP de disseminar cada vez mais o conhecimento, porque isso também é um ponto bastante preocupante. Quando falamos de pessoas idosas, muitas vezes existe uma certa invisibilização de alguns dados. E a RENADP vem justamente para poder colocar isso mais à disposição da sociedade, de conselhos, de entidades, movimentos sociais que também estão atuando na defesa dos direitos para as pessoas idosas.
Agora, secretário, a gente tem só mais alguns segundinhos, mas o senhor mencionou aí que lideranças comunitárias, por exemplo, né, ou organizações da sociedade civil também podem compor a rede, assim como as prefeituras. E aí, quem quer fazer parte dessa rede, essa pessoa deve proceder como, né, ou esse organismo? Eles precisam procurar a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa?
Sim, exatamente. Nós estamos agora, no próximo mês, mais ou menos, nós vamos concluir a instrução normativa que vai dar os melhores caminhos para qualquer entidade, qualquer segmento que queira aderir à nossa rede. Então, haverá a classificação, a possibilidade de ser um integrante de fato para a rede ou de ser um colaborador com papéis distintos. Então, isso é aguardar agora, que nas próximas semanas nós vamos divulgar essa instrução normativa que está dentro do tempo proposto, dentro da portaria que criou a RENADP.
Muito bem, nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva. Muito obrigado, secretário, pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, a todos os ouvintes, as ouvintes, uma boa noite.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Quem for fazer o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ainda tem tempo para solicitar atendimento especializado.
Saiba mais com Thaís Araújo.
Está aberto o prazo de solicitação de atendimento especializado e para o requerimento de tratamento pelo nome social para os participantes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2026. Os interessados têm até o dia 24 de julho para fazer essa solicitação em relação ao ENAD de bacharelados e cursos superiores de tecnologia. O pedido deve ser realizado diretamente pelo estudante por meio do sistema ENAD e o resultado será divulgado no dia 31 de julho. Em caso de negativa, os estudantes terão prazo para recurso entre os dias 3 e 7 de agosto. A prova está marcada para o dia 29 de novembro. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é aplicado a todos que estão concluindo o ensino superior. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado realizam nesta quarta-feira operações em 16 estados em investigações envolvendo organizações criminosas.
As medidas incluem 181 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares determinadas pela Justiça.
Estão sendo apurados indícios de crimes como tráfico de drogas, de armas e também lavagem de dinheiro.
As Forças Integradas reúnem instituições federais e estaduais para atuação conjunta.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a política de autoprodução de energia elétrica, usada por empresas e outros consumidores que geram energia para consumo próprio. A auditoria identificou que as regras atuais dão incentivos econômicos aos autoprodutores, mas podem aumentar custos para os demais consumidores. O tribunal constatou que os autoprodutores usam a infraestrutura do sistema elétrico, mas não contribuem de forma suficiente para manter a estabilidade do serviço. O TCU também apontou baixo nível de maturidade no desenho, na institucionalização e no monitoramento da política pública. O tribunal recomendou que o Ministério de Minas e Energia formalize diretrizes, objetivos, metas, indicadores e estrutura de acompanhamento para a política. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF do CNJ participa da instalação de varas especializadas no combate ao crime organizado em São Paulo.
STJ reconhece dano moral coletivo por demora na demarcação de território quilombola em Sergipe.
Desembargador pernambucano é indicado para ocupar vaga de ministro do TST.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, afirmou nesta quarta-feira que a criação de varas especializadas no combate ao crime organizado representa uma resposta concreta do judiciário ao avanço das facções criminosas no país.
O ministro participou da solenidade de instalação das novas varas estaduais especializadas em organizações criminosas e lavagem de bens, direitos e valores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Marta Ferreira.
O enfrentamento ao crime organizado tem sido uma das prioridades da gestão do ministro Edson Fachin. Durante a cerimônia, ele afirmou que o crime organizado não é apenas um problema de segurança pública, mas uma ameaça ao próprio Estado de Direito Democrático. Fachin também ressaltou que o judiciário tem ampliado a atuação para combater novos mecanismos utilizados pelo crime organizado, como o uso de plataformas clandestinas de apostas eletrônicas e de empresas aparentemente lícitas para lavagem de dinheiro.
Não estou, é claro, a me referir ao mercado regulado, mas estou a me referir, sim, às plataformas clandestinas e também às empresas que têm sido utilizadas como instrumentos de organizações criminosas.
A instalação das novas varas está alinhada aos projetos conduzidos pelo Conselho Nacional de Justiça para ampliar a especialização judicial no enfrentamento ao crime organizado em todo o país.
A União e o INCRA terão de indenizar um quilombo em Sergipe.
O STJ reconheceu danos morais coletivos devido à demora na demarcação do território. Fátima Uchoa.
A comunidade Catuabo foi reconhecida como remanescente quilombola em 2006 e o território identificado e delimitado em 2017, mas até hoje não saiu o decreto de desapropriação para a continuidade da regularização territorial. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a União e o INCRA, pedindo a conclusão do procedimento e indenização por danos morais coletivos. O juízo de primeiro grau e o TRF-5 determinaram a finalização do procedimento, mas não reconheceram dano moral coletivo. Já a primeira turma do STJ considerou que a demora injustificada do poder estatal em efetivar um direito constitucional gera dano moral presumido, que não exige prova de abalo psicológico. O relator foi o ministro Paulo Sérgio Domingues.
Presidente Lula indica desembargador para ministro do TST.
O pernambucano Sérgio Torres precisa ainda passar por sabatina no Senado. Marla Lacerda.
O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região foi indicado pelo presidente da República para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Dora Maria da Costa. Magistrado de carreira, Sérgio Torres já atuou no TST como desembargador convocado e, recentemente, foi eleito presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Se aprovado na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, tem ainda a votação no plenário da Casa.
Justiça Federal determina que a União formule plano para tornar acessíveis todos os sites da administração federal.
A decisão atendeu a pedido do MPF. Vanessa Pereira.
O aperfeiçoamento dos sites da administração pública federal é apenas um dos pedidos da ação, que busca garantir a autonomia de pessoas com deficiência no uso de plataformas digitais públicas e privadas. Ao final do processo, o MPF pretende que a Justiça Federal determine à União a regulamentação do artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, que torna obrigatória a acessibilidade digital.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova transferência automática de pensão alimentícia.
Chanceler Mauro Vieira será convidado a explicar alerta sobre intervenção militar no Brasil pelos Estados Unidos.
Crédito de 15 bilhões para exportadores vai à sanção após aprovação do Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Quem depende de pensão alimentícia poderá ter mais segurança para receber o benefício em dia. O Senado aprovou um projeto que cria a transferência automática dos valores, o que pode reduzir atrasos e facilitar o pagamento.
Para isso, o beneficiário deverá pedir à Justiça que determine o repasse mensal com a transferência automática do valor da conta do devedor para a conta de quem tem direito à pensão, na data fixada pelo juiz. A proposta, conhecida como Pix Pensão, segue agora para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
O projeto, que teve origem na Câmara dos Deputados, visa garantir a pontualidade dos pagamentos e oferecer mais segurança jurídica às famílias envolvidas. A relatora da proposta, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, ressaltou a importância da aprovação.
Enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Trata-se de solução simples, objetiva e compatível com a natureza urgente da obrigação alimentar.
Uma das formas de garantir que os repasses ocorram na prática é a possibilidade de indisponibilização automática dos ativos financeiros do devedor, se ele não possuir saldo bancário suficiente para o pagamento. Para evitar abusos ou erros, o projeto também prevê que esse procedimento deve seguir as regras do Código de Processo Civil, que asseguram um controle por parte do juiz, a intimação do devedor e a correção ou cancelamento de bloqueios excessivos. A operacionalização do processo de transferências será gerida por sistema eletrônico sob responsabilidade do Banco Central.
E a senadora Roberta Cioli, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto que torna mais flexível a concessão do benefício da prestação continuada, o BPC. A proposta evita a perda automática do benefício quando houver pequeno aumento na renda familiar ou o ingresso de um integrante no mercado de trabalho.
O texto também prevê um período de transição de até 12 meses. Segundo a senadora, a medida permite que os beneficiários melhorem de vida sem o risco imediato de perder o auxílio. O projeto será analisado pelas comissões do Senado.
O projeto garante que o ingresso no mercado de trabalho não resulte na perda automática do benefício. Além disso, prevê um período de transição com reavaliação social para que essa mudança ocorra de forma gradual e segura, oferecendo mais segurança às famílias nesse momento de conquista e de reorganização de vida.
Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu o endurecimento de regras para as apostas online e cobrou a votação de projetos que restringem a publicidade das bets. O parlamentar alertou que o avanço desse mercado tem impactos na saúde mental, compromete a renda das famílias e aumenta os gastos públicos com saúde.
Segundo Cleitinho, os prejuízos causados pelas apostas exigem uma ação conjunta do Congresso e do governo federal, acima de diferenças partidárias.
Se literalmente agora é uma época de Copa do Mundo, que a gente está vendo aqui 35% de aumento na questão dos jogos, é momento agora da gente refletir. Hoje, infelizmente, o Brasil é o Brasil das bets. Então, espero que todos os senadores da República, como eu aqui, possam combater de uma vez por todas essa porcaria de jogo online.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que cria categorias diferentes para os casos de desaparecimento de pessoas no Brasil.
O objetivo da proposta é aprimorar as investigações e as buscas de acordo com cada situação. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta classifica os casos de pessoas desaparecidas em três categorias. O desaparecimento voluntário é quando um adulto decide romper contato com familiares por vontade própria. O involuntário inclui situações como acidentes, desastres, problemas de saúde mental e o sumiço de crianças e adolescentes. Já o desaparecimento forçado envolve casos relacionados à violência, coação, sequestro ou abuso de poder. Atualmente, a legislação adota uma definição única para todos os casos. Para a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a mudança pode contribuir na atuação das autoridades pela busca, identificação e localização dos desaparecidos.
Os dados mais recentes demonstram que o desaparecimento de pessoas permanece como desafio grave e crescente para o poder público.
Em 2025, foram registrados mais de 85 mil desaparecimentos no Brasil, cerca de um caso a cada 6 minutos. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Direitos Humanos também aprovou um projeto que endurece a punição para agressões praticadas contra mulheres por razões de gênero. A proposta transforma esse tipo de violência em crime autônomo, que hoje é tratado apenas como agravante da lesão corporal, e também aumenta as penas nos casos mais graves. O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o plenário aprovou o projeto que torna obrigatória a divulgação do Ligue 180, canal nacional de denúncia e orientação para mulheres em situação de violência. A proposta determina que o serviço seja divulgado em meios de comunicação e em locais públicos e privados de grande circulação para ampliar o acesso às denúncias e às informações sobre a rede de proteção. O texto segue para a sanção presidencial.
O chanceler Mauro Vieira será convidado para esclarecer no Senado as recentes afirmações apontando risco de intervenção militar norte-americana no Brasil. O convite foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores.
O risco teria sido apontado a partir da classificação como terroristas de facções do crime organizado que atuam em nosso país. Repórter César Mendes.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o convite para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esclareça aos senadores Rodrigues, declarações recentes dadas por ele de que a classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da capital como organizações terroristas pelos Estados Unidos traria o risco de uma eventual atuação de forças militares norte-americanas no Brasil. Autor do convite, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, quer que Mauro Vieira explique melhor de onde tirou os dados que o levaram a fazer essa afirmação, que, na opinião de Mourão, tem uma certa gravidade.
Apesar dos Estados Unidos recentemente vir exercendo de forma unilateral o seu poder militar, tanto no caso recente aí da captura do então presidente da Venezuela, o ditador Maduro, como também no ataque feito ao Irã, apesar disso ser um conflito que se arrasta 46, 47 anos entre esses dois países, não é? Mas me chama atenção face à relação que nós temos com os Estados Unidos da América, inclusive na área militar, não é? Onde combatemos juntos na Segunda Guerra Mundial, e ver por parte de uma autoridade como o ministro Mauro Vieira uma afirmação nessa natureza. Então eu gostaria de ouvir isso aqui do ministro.
A declaração de Mauro Vieira foi dada no dia 1º de julho em resposta oficial do Itamaraty a questionamentos feitos pela Câmara dos Deputados. O comparecimento do ministro em reunião da Comissão de Relações Exteriores ainda não tem data agendada.
E empresas brasileiras que exportam produtos para o exterior já podem contar com uma nova linha de crédito para enfrentar os efeitos das barreiras comerciais impostas por outros países.
O Senado aprovou a medida provisória que libera até 15 bilhões de reais para financiar exportações por meio do Plano Brasil Soberano. Repórter Douglas Castilho.
A medida surge como resposta ao que ficou conhecido como tarifaços impostos pelos Estados Unidos, que elevaram as tarifas de importação daquele país a patamares de até 50%. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, que solicitou a inclusão da votação na pauta, comemorou a aprovação e explicou a sua importância diante da instabilidade do contexto internacional.
O Brasil soberano é o significado de como um governo deve agir. Um governo, mesmo agredido por uma potência estrangeira, não deve ficar lamentando. Deve buscar superar a agressão, que o que ocorreu no fato do tarifaço é uma agressão ao Brasil e ao seu povo, e buscar soluções, sobretudo para suas empresas. A Brasil soberano vem para isso, para socorrer.
Além das tarifas alfandegárias, a MP apresenta uma resposta às chamadas barreiras sanitárias, que ocorrem por restrições à entrada de produtos não pelo aumento dos tributos, mas com argumentos como o utilizado pela União Europeia este ano. O bloco proibiu a entrada de carne bovina brasileira sob a acusação do uso indiscriminado de antibióticos por parte do setor pecuário brasileiro. O texto segue para a sanção presidencial.
Edição de Paula Grova e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares aprovam um sistema para enfrentar a violência de gênero.
Câmara amplia acesso das Santas Casas a linhas de crédito do FGTS.
Comissão de Orçamento aprova recursos contra a guerra e desastres.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento aprovou despesas extras de 12 bilhões e 300 mil reais no orçamento de 2026. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou 8 medidas provisórias com despesas extras no orçamento de 2026, no valor de 12,3 bilhões de reais. Um total de 10,3 bilhões estão sendo utilizados para minimizar os efeitos da guerra no Oriente Médio nos preços dos combustíveis e gás de cozinha, e outros 2 bilhões de reais foram destinados para auxiliar os atingidos por desastres climáticos este ano. Os parlamentares deixaram para esta quarta-feira a análise de um projeto que pretende abrir um crédito novo no orçamento de 13,3 bilhões de reais. O texto original veio com apenas 1,3 milhão de reais para uma contribuição voluntária do país a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Mas o governo modificou a proposta para incluir recursos para financiamentos agrícolas e para o programa Desenrola Adimplentes. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, e outros parlamentares pediram mais tempo para analisar a proposta.
Por outro lado, nos preocupa, e aí por isso é necessário esse tipo de análise, de reflexão. Nos preocupa, por exemplo, que o recurso que está sendo tirado cancelado. É dentro do Ministério da Cidade e na primeira análise que a minha assessoria fez seria justamente do Minha Casa e Minha Vida, que também é um programa tão importante e que nós temos preocupação em que a gente continue garantindo alternativa de moradia no país.
O deputado Igor Timo, do União de Minas Gerais, relator da medida provisória que destina recursos para os municípios de Minas Gerais atingidos por fortes chuvas este ano, ressaltou a importância do repasse.
Entre fevereiro e março deste ano, a nossa Zona da Mata enfrentou um período mais chuvoso da sua história, com um acumulado de 584 milímetros, quatro vezes mais acima da média acumulada. E o resultado foi trágico. Famílias desabrigadas, serviços públicos essenciais interrompidos e comprometidos, o comércio local severamente castigado.
As medidas provisórias aprovadas serão agora analisadas pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhá.
Ciência e tecnologia.
Merlon Solano, do PT do Piauí, defende a revisão das regras para o funcionamento das apostas esportivas e dos jogos online no Brasil. Para o deputado